Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. No nosso trabalho de hoje, nós veremos o livro é digital, veremos um estudo sobre a fisiologia do pensamento. Vamos recuar um pouco os pressupostos, não vamos ver o trabalho propriamente dito do autor. Nós estudaremos como as condições, os elementos internos que propiciam a construção. Um dos nossos grandes educadores, e independente, antes da aula estávamos conversando sobre isso, nós somos filósofos, trabalhamos autores de direita, como já fizemos nesse curso, de esquerda, como já fizemos nesse curso, e de outras denominações, não é? Como filósofos, nós pesquisamos estes elementos. Esta obra é de 1995 e o título dela é A Sombra desta Mangueira. São inúmeras notas, inúmeros temas de Paulo Freire que foram compiladas pela Ana Maria Araújo Freire e é uma publicação da Paz e Terra. Uma obra muito, muito bonita. E logo a seguir os senhores entenderão o título, o que quer dizer a sombra de uma mangueira. Paulo Freire costumava ficar muito tempo sozinho à sombra dos mangueirais, refletindo, e ele vai nos contar sobre as movimentações que isso ocasionava na estruturação dele e o que o levou a esses elementos. Vamos então diretamente ao Paulo Freire, vamos compreender um pouco dessa gênese, dessa fisiologia do pensamento dele. Ele nos diz assim, ó, as árvores sempre me atraíram, as suas frondes arredondadas, a variedade do seu verde, sua sombra aconchegante, o cheiro de suas flores, aqui um anexo. Aqueles que conhecem a mangueira sabem, ela é perfumada. E é uma árvore que tem um perfume que vai longe, assim, dependendo da brisa que sopra, se espalha, vai longe o perfume. Além das suas flores muito delicadas, a mangueira. Então ele diz, de seus frutos, a ondulação de seus galhos mais intensa, ao vento. As boas-vindas que suas sombras sempre dão a quem chega a elas, inclusive os passarinhos, multicores e cantadores. Há bichos, pacatos ou não, que nela repousam. Eu sou um menino nascido no Recife, de uma geração que cresceu em quintais, em íntima relação com árvores. Minha memória não poderia deixar de estar repleta de experiências de sombras, tocada ou marcada por um gesto especial das sombras, que as gentes nascidas nos trópicos cedo incorporam e dele falam quase que como se ele tivesse nascido. Não era por outra razão que nas minhas primeiras experiências no inverno chileno, em manhãs de céu azul, de sol manso e de frio intenso, enquanto na rua os outros procuravam um lado banhado pelo sol, eu buscava o lado banhado pela sombra. O Paulo Freire esteve exilado, não é? No Chile, durante um bom tempo da vida dele, esteve exilado. No fundo, escreve Paulo Freire, era a memória tropical da sombra que me levava ao lado errado da rua. Por isso, lá chegando, voltava, quase num pulo, para o sol. Bem, alguns dos senhores podem estar se perguntando o que isso tem a ver com a formação do pensamento pedagógico, filosófico deste educador. Tem tudo a ver com o pensamento dele. Esse modo como ele se portava em relação a sombras, sol, árvores, isso tudo resplandece na pedagogia dele. Aliás, isso é tão profundo no pensamento de Paulo Freire, que aqui ele tem um capítulo chamado Dialogicidade, os elementos de contrários, não é? Ele, o Paulo Freire tinha uma visão muito aguda para identificar elementos contrastantes, que é parte da educação que ele nos propicia durante os trabalhos que ele desenvolveu. Ele diz: minha primeira viagem à África reconciliou minha memória da sombra com o calor dos trópicos. De novo, andar de um lado para o outro da rua à procura da sombra tinha a significação que eu incorporava à memória do menino tropical. Mangueiras, jaqueiras, cajueiros, pitombeiras, sombras em que a luz clara do dia fui me acostumando a descobrir a razão de ser de ruídos que no fundo das noites, indecifrados, me assustavam. Vocês, os colegas que forem o ano que vem ao Encontro Nacional em Teresina, vão conhecer várias dessas árvores e frutos que ele cita aqui na obra. O Nordeste tem muito, muito disso, que aqui no Sul, para nós, é tão raro. Aqui é comum para nós cajueiros? Estão vendo? Mas Teresina, que fica 4.500 quilômetros aqui, lá para o norte, já tem frutos. Tem muitos que ele nem cita aqui, que existem para lá, que vocês vão conhecer. Além de outras coisas, como caranguejo, delta do Parnaíba, berço dos caranguejos aí para todo o Nordeste. Eu usava a mediunidade das sombras, prossegue o Paulo Freire, para estudar, para brincar, para conversar com meu irmão Temístocles sobre nós mesmos, sobre nosso amanhã, sobre a saudade do nosso pai falecido, para curtir, mergulhado em mim mesmo, a falta da namorada que partira. Sombra e luminosidade, céu azul, horizonte e amplo dizem muito de mim. Sem eles, eu sobrevivo mais do que eu existo. Minha biblioteca tem algo disto, e às vezes, como se fosse a sombra de uma mangueira. Vejam então, para este autor, a formação do pensamento dele, o que deve à vida de criança, nas árvores, nos parques. Mas ele aprofunda, ele não fica nisso. Ele vai nos mostrar agora o quanto do usufruir disso, que para ele era uma predileção. Olhem, um outro autor poderia nos dizer que passava as tardes na biblioteca, diante de livros, folheando páginas de livros. E aí já é uma outra formação. Este pensador brasileiro, a formação dele se deve muito a uma árvore linda, de 30 metros de altura, às vezes, não é? Com folhas belíssimas e frutos adocicados. Ele deve muito a da vida que ele construiu, do pensamento que ele elaborou, aos momentos de solidão que ele passava com o irmão dele, conversando, lendo, meditando à sombra das mangueiras. Então eu pergunto a vocês, ir ao pensamento de um autor sem considerar a formação fisiológica do pensamento dele, vocês não acham que colocamos muito a perder? Quer dizer, além dos erros e enganos naturais, você poderia dizer que o pensamento dialético desse autor surgiu de uma leitura em Hegel, e no caso dele não foi Hegel. No caso dele foi o contraste de luz e sol das mangueiras. Completamente diferente, não é? Nas próprias palavras dele. Mas vamos compreender melhor, no capítulo seguinte ele nos fala melhor. Os que estão aqui em Porto Alegre, olha como é que o professor faz, ele marca as partes que a gente vai estudar, uma vez que não temos como ler toda a obra, não é? Então, Paulo Freire prossegue dizendo: possivelmente não interessa a ninguém a indagação em torno do que me traz aqui a sombra generosa desta mangueira, e nela ficar por horas sozinho, escondido do mundo e dos outros, fazendo-me perguntas ou discursando, nem sempre provocado por minhas próprias perguntas. Ele diz: eu recolho-me, e recolhendo-me, conheço melhor e reconheço minha finitude, minha indigência, que me inscrevem em permanente busca, inviável no isolamento. Preciso do mundo como o mundo precisa de mim. O isolamento só tem sentido quando, em lugar de negar a comunhão, a confirma como um momento seu. Ou seja, depois eu comento sobre isso, vamos um pouquinho ali. Ele diz que o que esse isolamento faz, ele faz isso por método, mas o individualista, que egoisticamente vai girar tudo em torno dele e de seus interesses, é algo diferente. Olhem como ele explica para nós o que é essa solidão. Ele diz: é a solidão de quem, não importa que se ache na presença de ou em relação com uma multidão, só se vê a si, a sua classe ou grupo. Gostaria já agora de insistir na minha recusa a um certo tipo de crítica de natureza cientificista que, no mínimo, sugere ausência de rigor na maneira como discuto os problemas e na linguagem ou na sintaxe demasiado afetiva que uso. A paixão com que conheço e com que falo ou escrevo não diminui em nada o meu compromisso com que denuncio ou anuncio. Eu sou uma inteireza e não uma dicotomia. Não tenho uma parte de mim esquemática, meticulosa, racionalista, conhecendo os objetos, e outra, desarticulada, imprecisa, querendo simplesmente bem ao mundo. Conheço com meu corpo todo sentimentos, paixão e razão também. E não é isso que nós encontramos na pedagogia de Paulo Freire? Essa inteireza? O Paulo Freire não diz para o aluno: venha para a aula, usar o intelecto e deixe seu coração em casa. Ao contrário, ele coloca o aluno no mundo. A criança aprende a ler, a escrever no mundo. Lembram dos processos de alfabetização que ele fazia? Com pedreiro, com padeiro. Então, você aprende no seu próprio ofício, com os próprios usos que você dá às coisas, por inteireza. Aquilo que era assim para ele, ele leva para a pedagogia dele. Vou parar o gravador para que vocês possam colaborar com questões e considerações antes de aprofundarmos, ok? Bem, o Paulo Freire prossegue aprofundando esses elementos da comunhão com a solidão. Observem o que ele diz agora, a partir desses momentos de horas e horas que ele fica embaixo da mangueira, das folhas, na sombra, meditando, pensando. Ele diz assim, ó: sabendo que nosso saber social, eu vou colocá-los no mudo, para poder, senão o som já era. Sabendo que posso saber social historicamente, sei também que o que eu sei não poderia escapar a uma continuidade histórica. O saber de hoje não é necessariamente de ontem, nem tampouco de amanhã. O saber tem historicidade. Nunca ele é, está sempre sendo. Ele vai trazer uma expressão que pede vários aprofundamentos, que é a educação da resposta. A educação da resposta. Então ele nos diz: a educação da resposta não ajuda em nada a curiosidade indispensável ao processo cognoscitivo. Ao contrário, a educação da resposta enfatiza a memorização mecânica dos conteúdos sobre os quais a gente fala. Só uma educação da pergunta aguça a curiosidade e a estimula e a reforça. O necessário é estar permanentemente à espera de que novo conhecimento surja, superando o outro, que tendo sido antes novo, agora envelheceu. A história é tão vir a ser quanto nós, seres históricos, limitados, condicionados, e o conhecimento que nós produzimos. Nada engendrado por nós, mulheres, homens, por nós vivido, pensado e explicado por nós, se dá fora do tempo, se dá fora da história. Estar certo ou em dúvida são formas históricas de estar sendo. Quem já, não sei se os colegas que moram no Nordeste já tiveram essa experiência de sentar com uma cadeira à sombra de uma mangueira, ler, sentir o farfalhar das folhas, a brisa, o mar soprando, o tempo passando, subitamente uma pancada no chão, seca. É um fruto que caiu lá de 10, 15 metros de altura. Aqueles galhos, né, tão fortes da mangueira, os animais que habitam as cercanias. Quanto disso não migrou para esse pensamento histórico do Paulo Freire, já que ele nos conta que foi uma das influências mais marcantes na vida dele? Para vocês terem uma ideia do quão longe isso vai no pensamento deste autor e do quanto lhe faz caber tudo isso, ele então considera, a partir destas reflexões, a nossa tecnologia. Mas, por favor, lembrem, a obra é de 1995, ok? É de lá que ele nos fala, já vendo os computadores, tudo isso que depois se tornaria febril nos nossos dias. Olhem como Paulo Freire coloca. Ele diz, quanto à tecnologia, tanto se dá a práticas perversas, negadoras da vocação para o ser mais de mulheres e de homens, quanto a práticas humanizantes. Não cabe à tecnologia decidir sobre a que prática servir, mas aos homens e às mulheres, fundados em princípios éticos iluminadores da ação política. E é nesse sentido, por exemplo, que não me basta simplesmente dizer o que fazer. A tecnologia necessariamente traz o automatismo, e este traz o desemprego. Os desempregados que se virem, que procurem um lazer, já que este é um tema fundamental da pós-modernidade? Não. O Estado não pode ser tão liberal quanto os neoliberais gostariam que ele fosse. Cabe a partidos progressistas lutar a favor do desenvolvimento econômico, da limitação do tamanho do Estado, que nem pode ser um senhor todo-poderoso, nem tampouco um ser frágil, mero cumpridor de ordens dos que vivem bem. Ele fala que a tecnologia precisa se integrar a estes elementos humanos. Não pode ser dissociada. Para Paulo Freire, eu não posso dizer para um computador, pense e faça as coisas. Eu preciso fazer e eu sou responsável. Computador, não. Então, Ele circunscreve. Imaginem o que ele sentiria e pensaria numa época de algoritmos, de inteligências artificiais, não é? Provavelmente se sentiria pouco confortável diante de muito do que estamos vivendo nesse momento. Mas o Paulo Freire recua quanto a tudo isso e nos mostra um pouco mais da formação do pensamento dele. Essa parte é particularmente singela, delicada e muito bonita, muito bonita. Acho que os muitos alunos que vão ouvir depois dessa gravação pelas cidades do Nordeste, do Norte do país, apreciarão algumas dessas linhas que vêm agora. Paulo Freire nos diz, o meu mundo mais particular, a casa onde eu nasci, a rua, o bairro, a cidade, o país. O quintal da casa onde eu aprendi a andar e a falar, onde eu tive os meus primeiros sustos, meus primeiros medos. Um dia, nos meus 5 anos de idade, adivinhei que estava havendo um descompasso na relação do meu pai com a minha mãe, de cuja profundidade e extensão eu não tinha e nem podia ter consciência, e me senti como se de repente a terra firme fugisse dos meus pés. A insegurança me tomou, me fragilizou. Naquela noite, dormi sobressaltado. Sonhei que escorregava nas bordas de um profundo barreiro, de onde, a muito custo, milagrosamente, me salvaram. A segurança foi voltando a mim na medida em que, necessitado dela, procurava descobri-la não em si mesma, mas nas relações dos meus pais. Lá é que ela deveria estar. De manhã cedo, quando me levantei, percebi contente que a segurança de que precisava se achava na maneira como meus pais se falavam entre eles e como eles me falavam. Observem, senhores, que isso que ele coloca na formação da alma, do coração dele, migra para todo o aparato teórico, para todo o arcabouço do que ele defendia como educação. Não é? O apreço que ele tinha, os valores, a formação familiar, a estruturação familiar. Observem como esses elementos surgem a partir da historicidade de um autor. Observem como, compreendendo a historicidade do pensador, podemos muitas vezes entender melhor, mais profundamente, sua teoria, o que ele nos propõe com suas teorizações. Não é muito mais rico em forma de entendimento assim? Então ele diz, o meu primeiro mundo, na verdade, foi o quintal da casa onde eu nasci, com suas mangueiras, seus cajueiros de fronte, quase ajoelhando-se ao chão sombreado com suas jaqueiras, com suas barrigudeiras, árvores, cores, cheiros, frutas, que atraíam os passarinhos, vários, e eles se davam como espaço para seus cantares. O quintal de minha infância, como se que se desdobra ou vem se desdobrando em tantos outros espaços que nem sempre necessariamente são outros quintais. Olhem para onde se esparrama a teorização dele. Aquilo que ele aprendeu se esparrama, mas nem sempre para aqueles quintais. Que outros quintais são esses? Vamos ver, o próprio autor vai nos contar, ele nos diz, sítios em que o homem de hoje, vendo em si o menino de ontem, aprende por ver melhor o que era visto antes. Rever o antes visto quase sempre implica ver ângulos que não eram percebidos antes. A leitura posterior do mundo pode constituir-se de forma mais crítica, menos ingênua, mais rigorosa. Aquele quintal foi a minha imediata objetividade, foi o meu primeiro não-eu geográfico, pois que os meus não-eus pessoais foram meus pais, minha irmã, meus irmãos, minha avó, minhas tias, Adadá, uma espécie de bem-amada mãe negra que se juntara à família nos fins do século passado, menina ainda. Foi com esses diferentes não-eus que eu me fui constituindo como um eu. Eu fazedor de coisas. Eu pensante. Eu falante. Quantos pensadores como Paulo Freire nós conhecemos que privilegiam tanto a alteridade, tanto a relação dialogal, tanto as trocas de experiências? Estão vendo de onde surge tudo isso? Prosseguindo nosso trabalho, vamos retomar de onde havíamos parado. Então ele nos colocou aqui sobre o primeiro mundo dele. Agora, olhem o que acontece a partir deste primeiro mundo dele na edificação do pensamento filosófico, pedagógico deste autor. Ele nos diz, quando julgava que já havia esquecido aquele quintal, meu primeiro mundo, e que agora ele pouco tivesse a ver comigo, ele me ressurge em pleno exílio, em uma tarde fria de inverno, genebrino, tarde em que, lendo a carta que me chegou do Recife, de repente, como se fosse um passe de mágica, eu recuo no tempo e quase me vejo menino naquele quintal, aprendendo a ler com meu pai, com a minha mãe, escrevendo frases, palavras no chão, sombreado pelas mangueiras. Naquela tarde, como que descobri que saudade que eu tinha do Brasil, da minha terra. Eu tinha começado a ser preparada na relação que vivera lá no meu quintal, lá no meu primeiro mundo. O Brasil dificilmente existiria para mim, na forma como ele existe, sem o meu quintal. Aqui me juntaram os bairros, as ruas, as cidades. A terra que a gente ama, de que a gente sente falta e a que a gente se refere, ela tem sempre um quintal. Ela tem uma rua, ela tem uma esquina, ela tem um cheiro de chão, o frio, o calor, um valor por que lutar, uma carência que a gente sente, uma sobra que maltrata a carência, uma língua que se fala em diferentes entonações, a terra, porque se dorme mal, às vezes terra distante, por causa da qual a gente se aflige, tem que ver com o quintal da gente, tem que ver com as esquinas das ruas, os sonhos que a gente tem. Em certo momento, a amorosidade do nosso quintal se estende pelo bairro onde se acha a nossa casa, vai se ampliando para outros bairros e termina por se alojar numa área ainda maior a que nos filiamos e em que deitamos raízes, que é a nossa cidade. Primeiro eu sou recifense, pernambucano, nordestino, depois brasileiro, latino-americano. Depois eu sou gente do mundo. Por isso é que no exílio minha saudade fundamental não era exclusiva a saudade do Recife, mas a do Brasil, que cheia de presenças do Recife incluía o meu quintal, a minha saudade do Brasil, passando pela saudade do Recife, que autenticava, não ficava, porém, só nela. Nem em saudades mais singulares, mais particulares, como a de esquinas de certas ruas ou de certas praças, como a Casa Forte, a do Chora Menino ou a do Derby. Eu tinha saudade do Brasil, do Recife, do Rio, de Natal, de Porto Alegre, de Manaus, de Fortaleza, de Curitiba, de João Pessoa, São Luís, Belo Horizonte, Florianópolis, São Paulo, de Goiânia. Era o Brasil como um todo que me fazia falta, como era e é essa unidade na diversidade que expressava e expresso quando eu digo sou brasileiro, sem arrogância, mas pleno de confiança, de identidade, de esperança. Na luta, nos refaremos, tornando-nos uma sociedade menos injusta. Que lindo trecho que o Paulo Freire nos mostra, não é? Mas onde entram os sonhos dele? Onde entram as utopias dele? Onde entram as coisas que fazem com que ele ultrapasse esses elementos? Porque o Paulo Freire era um filósofo, era um sonhador, não é? Ele buscava esses elementos que ultrapassavam o trabalhador que vai para o campo. Ele não era disso apenas que ele falava. Ele disse que tudo isso tinha a ver com o sonho de liberdade dele. Um grande sonho de liberdade. Olhem quando ele se refere a esse sonho de liberdade. Quando eu penso na minha terra, tanto me lembro da soberba do rico, da sua raiva dos pobres, quanto da desesperança destes, forjada na longa e dura experiência de exploração, ou de sua esperança que vai gerando na luta pela justiça. Abre aspas. Eu sou camponês, doutor. Não tenho amanhã diferente de hoje, que também não é diferente de ontem. Fecha aspas. Me disse certa vez um homem, ainda moço, lá na zona da mata de Pernambuco. Se, porém, aquele homem chegou a participar dos elementos das ligas camponesas, sua experiência terá ajudado a mudar sua compreensão dos fatos e, assim, a sua leitura do mundo, ele botou entre aspas. seu fanatismo, seu fatalismo pode ter sido transformado em sonho possível, em utopia, a utopia de sua libertação, que ele vai percebendo como processo social de combate contra a força dominante que o esmaga. Lembrem, em Paulo Freire, essa força que esmaga a pessoa ele não está se referindo a um elemento político externo, mas às construções que algumas pessoas fazem e na qual elas inadvertidamente se aprisionam. Ok? Não é. Daí ele chama a responsabilidade a pessoa a isso, não é? Bem, passando aqui dos textos políticos, que para nós não, neste momento não diz respeito, aqui, sim. Eu vou parar o gravador porque quero perguntar algumas coisas aos senhores sobre estes elementos que ele coloca aqui, mas a partir da historicidade de vida de cada um de vocês. Quando um de vocês esboça, e aqui nós temos o curso Pensadores de Direita, que votaram na direita, temos pensadores de esquerda que votaram na esquerda, alguns dos senhores brigaram aí durante as eleições, bloqueando-se mutuamente lá no Facebook, no Instagram, em outras mídias, agora alguns já fizeram as pazes, outros não fizeram, e assim segue a vida, não é? Mas o que nos interessa aqui não é a questão política nem ideológica, é a questão existencial. Dentro disso, quando cada um dos senhores, nós temos aqui escritores, filósofos, quando vocês consideram o próprio pensamento, como ele foi constituído, o que levou cada um de nós a ter o pensamento que tem, a ser da maneira que é, vocês fazem mais ou menos essas movimentações que o Paulo Freire fez a partir do mangueiral, do fruto da mangueira, da sombra da mangueira, quando ele gostava de sentar, estudar, ficar sozinho, conversar com o irmão, com a família? Ou vocês já partem da educação escolar, aí precisaram fazer uma faculdade, porque precisa fazer faculdade, e aí casaram, tiveram seus filhos? É assim que vocês fazem a leitura do pensamento? Como fariam o historicizar pessoal, tendo em vista seu próprio pensamento? Como fariam isso? Prosseguindo os nossos trabalhos, então, após as muitas contribuições dos colegas, o Paulo Freire, então, nos conta um elemento sobre esperança, sobre fé. Então, ele nos diz o seguinte: há algum tempo, almocei em São Francisco, nos Estados Unidos, com uma religiosa norte-americana e dois homeless. Homeless são aquelas pessoas que vivem na rua, né? A nossa conversa inteligente se salpicou o tempo todo de desesperança. Uma vez caídos na rua, disse um deles com um olhar distante, é impossível sair dela e dela voltar. Que mais poderia trazer comigo para oferecer a você? Enquanto almoçamos juntos, além da minha desolação e da minha desesperança, os dias se passam, as noites se consomem e eu me sinto triturado dentro de tudo isso. Eu não tenho tido há muito tempo uma réstia de luz, sequer atravessando uma fenda de meus dias ou de minhas noites. Tudo isso ele está contando para o Paulo Freire, ok? No princípio, minha esperança morava no sonho. Pensava que, quem sabe, eu pudesse, enquanto dormia, experimentar alguma alegria. Então, Paulo Freire comenta assim: com ele, acontecia a mesma coisa de que o adolescente camponês de São Paulo falou e que disse anteriormente que só tinha pesadelo. De qualquer modo, lhe pareciam melhores as noites. Aí então esse homem diz para o Paulo Freire: nelas, nas noites, mergulho e afogo a minha dor. Aí o Paulo Freire comenta isso que esse homem falou. Ele diz assim: ó, minha responsabilidade ética e política não me permitem vacilar ante o cinismo do discurso que diz que as coisas são assim porque não podem ser de outra maneira. Eu não posso, acomodando-me à mentira de uma frase, trair os desesperados que existem no mundo, representados no amigo de 2 horas de almoço, naquele lugar em São Francisco. Eu nem sei seu nome, nunca mais o vi. Se ainda vivo no fundo do tempo, não lerá sequer esse texto, não saberá a ajuda que me deu ao falar de sua impotência, que deixou clara, criticamente, ao descrever sua trágica experiência, a de cair na rua, sem que se possa dela ao menos sair. 2 ou 3 dias após aquele almoço, visitei ainda em São Francisco uma casa católica, em que gente pobre e relegada recebia ajudas várias. Uma mulher branca, visivelmente aflita, com dificuldade de articular a fala, me olhou diminuída e vacilante. "Você é norte-americana, não é?" perguntei a ela. Os olhos marejados, de brilho sofrido e descrente, ela me disse: "Não, eu sou pobre." Era a primeira vez para mim que a pobreza era uma nacionalidade. Sentindo-se culpada por sua pobreza, ou aceitando a culpa que o sistema lhe atribui por seu insucesso, ela se punia, dizendo-se não ser norte-americana, mas ser pobre. Em sua recriminação a si própria, era como se pedisse perdão à norte-americanidade pelo fato de não ter sido exitosa em sua existência. Que coisa! Que coisa! Na verdade, aquela mulher triste e desolada expressava de modo significativo a ausência nela da cidadania. Era uma demitida da própria existência. Extraordinário o poder que uma ideologia possui. A mulher a havia introjetado de tal maneira que, ao falar comigo, era como se ela não fosse ela, mas a ideologia que falasse. Seu discurso expressava de tal modo a ideologia dominante, habitando nela, que era todo um discurso crítico de si mesma. Eu me senti atônito diante dela ao ouvi-la, e eu pensei: se estivéssemos numa situação de julgamento, esta pobre mulher seria ao mesmo tempo ré e advogada de acusação de si mesma. Não haveria defesa. Prosseguindo então o nosso trabalho, o Paulo Freire termina dizendo assim: ó, sua culpa a inibia tanto quanto a postura fatalista, qualquer que seja ela, inibe os que nela sucumbem. O fatalismo dos pobres só ajuda indiscutivelmente quem domina. Chegamos até a ser tentados a pensar que o fatalismo é uma invenção dos dominantes para inviabilizar a rebeldia dos dominados, ou para adiá-la ao máximo. Uma invenção cuja engenharia discutisse no escritório de um de seus líderes, mas na verdade não é bem assim. É o tecido mesmo da situação opressora, exploradora, que gera a compreensão fatalista do mundo. A compreensão de um Deus estranhamente amoroso de seus filhos, pois que os testa no sofrimento, na dor, na carência, no infortúnio, gerando-se na situação opressora e servindo aos dominantes, o fatalismo é estimulado, nutrido pelos que oprimem. Faz parte, naturalmente, da visão fatalista do mundo a compreensão de um Deus que pune a rebeldia contra as injustiças e abençoa a aceitação resignada do desamor e da exploração. Desacomodar-se, ensaiar qualquer dúvida em torno da ilegitimidade da situação, significa pecar, neste caso, contra a vontade de Deus. Respaldados pela anestesia histórica das populações sofridas e pacientes, aqueles que dominam usam Deus para a realização de seus fins. Vejam como inicia o pensamento de Freire, como ele se desenvolve e onde ele chega nos momentos atuais. A partir das sombras das mangueiras, lá do lindo Nordeste até a ideologia que ele defende. Não se trata aqui de colocar se a ideologia dele tem prós e contras, nós sabemos, somos filósofos aqui das mais diferentes linhas e temos pensamentos sobre isso, e aqui o cunho da aula não é a crítica a qualquer ideologia, mas se entender a formação fisiológica do pensamento de um autor. Muitos outros autores, tendo também suas mangueiras, seus lagos, seus mares, pensaram de maneira completamente diferente da dele, não é? Totalmente diferente da que ele coloca aqui. Em filosofia clínica, e neste curso que temos feito, já estudamos mais de 100 filósofos, a cada filósofo sempre é colocado, por favor, considerem a historicidade do autor, considerem a trajetória, a que a obra dele responde, em qual contexto esta obra está respondendo o quê, qual é o propósito dela, a quem ela se dirige, de que se trata. Sem isso, as palavras ficam soltas, não há contexto, não há profundidade, não temos como fazer movimentos maiores. Quando, no entanto, você entende que em autores como Paulo Freire, não é, o pensamento que ele desenvolve vem lá da relação familiar que ele teve, da maneira como os pais educaram, o que ele vivenciava com os pais, com os irmãos... Não é? Ele desde cedo amava a fraternidade, amava as coisas que todos tinham tudo. E quando ele cresce e passa a se deparar com um Brasil que tem muitos contrastes, ele desenvolve esse pensamento. Outros desenvolveram outros pensamentos diferentes. Não foi pela esquerda, foi pela direita. Outros não entraram na política, desenvolveram um pensamento teológico, como ilustrei há pouco em Martin Buber, não é? E outros ainda, outros modos de pensamento. Quando na filosofia clínica você tem esses registros, você provavelmente poderá contextualizar melhor a pessoa. Do que ela está falando quando ela diz o mundo é bom, o mundo é mau, o mundo é certo, o mundo é errado? Você tem um parâmetro melhor do que simplesmente... ter o que ela fala daquele momento, daquela dor, daquele problema que ela está passando, ok? Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, reflexões, considerações finais e depois encerraremos a nossa aula de hoje.